que é arte, se não a expressão de um ideal estético por meio de uma atividade criativa? É através de uma comunicação simbólica, vinda através de uma manifestação humana universal, que ela acontece e se revela. Seja por diversos meios, cada obra de arte funciona como um veículo para a transmissão de ideias, sentimentos, crenças ou emoções. Essa é a grande graça da arte. Trazer consigo várias formas de interpretações e significados. Atrelado a isso, inclusive, é possível ver o reflexo da essência humana. Mas e quando a arte incomoda? Pensando nisso, em várias histórias macabras, selecionamos diversos quadros, pinturas amaldiçoadas. Você acredita que o mal pode ser representado em tela? É isso que a gente vai debater hoje aqui no Mundo Freak Confidencial dessa semana, logo depois da vinheta, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e estamos aqui estáticos, parados no tempo. Podcast seria arte? Temos aqui um debate, chamamos aqui grandes artistas e ele que me ajuda a pintar o set, Rafael Jacaona.
Olha, eu não pinto nada, pelo contrário, eu era péssima em educação artística, então não toco nenhum instrumento musical, não sei pintar, mas eu só sei o quê? Sou arteiro. Agora, que tipo de arte? Jamais saberá.
Cara, eu não sabia que era possível alguém ser ruim em qualquer tipo de educação artística.
Bom, tecnicamente, qualquer coisa que você faça é arte. Agora, se vai ter uma estética que agrade boa parte das pessoas, é outro assunto. Mas
exatamente.
Eu não agradava nem a mim mesmo.
Idiota, né? Estamos aqui, nossa queridíssima Tupá Guerra.
Oi, gente. Diferente do Jacão, eu adorava educação artística. A única coisa que eu não gostava na escola era educação física, eu achava terrível. Mas eu sou uma nerd muito típica. E arte é interessante, né? Além de arte, hoje eu tô cheia de déjà vu.
Olha aí. Temos aqui também ele, nosso queridíssimo Orel.
E aí, pessoal, de volta, depois de uma geladeira imensa aí, por causa do meu ceticismo criticado.
Não pode ser cético?
Eu venho de uma família que tem um grande histórico de pinturas amaldiçoadas. Minha mãe pintava panos de pratos amaldiçoados, só que ele era uma maldição ao contrário, porque sempre o pano de prato que queimava em cima do fogão. Não era ele que sobrevivia do incêndio.
Salvava, então, na verdade, era um pano de prato abençoado. Ele salvava a comida ou a pessoa.
Sim, só ele queimava, né? E a casa não, na verdade. Era isso que acontecia.
A mãe, né, pra dar aquela limpada, assim, depois de costurar o pano de prato, né? Dava aquela lavada com álcool, né? E entregava pra pessoa, né? Que mal podia fazer, né? Ai, gente, vamos falar de quadros amaldiçoados, tema clássico, né? Tema que a gente já gravou aqui, Mundo Freak Confidencial número 38. E aí eu vou puxar a orelha da Tupá. Tupá, é impossível você ter gravado esse podcast, cara.
Ah, eu não tava, então.
Não tava.
Mas eu juro que eu já vi essa pauta. Eu juro que eu já vi essa pauta. Ou então, o de sempre. Gente, eu já ouvi todos os episódios do Mundo Freak. E antes de eu gravar o meu primeiro episódio com o Mundo Freak, eu ouvi anotando, inclusive, todos os episódios. Então, assim, ou então é
isso. Olha onde você terminou. Tá feliz?
Tô.
Tá. Cara, é uma pauta antiga, né? Que a gente gostaria de regravar. Temos novas opiniões, né? A gente trouxe o Hel pra empentelhar aqui um pouco. Hel, vou dizer pra você que a área de comentários ali do Spotify, eu tive que dar uma barreirada pra a galera ali, já tentando pegar o ensino as tochas, hein? Então toma cuidado, é o comportamento aí hoje.
Pô, deu até saudade, você falou de comentários, deu saudade da época que o pessoal comentava no site.
Pois é, rapaz.
Eu passei a ficar tão feliz indo lá ler os comentários, era tão divertido. E era de verdade, tá, ouvintes? Não era zoeira, não, era realmente legal.
Sim, a gente tinha episódios com centenas de comentários, assim, né?
E aí aconteceu o que aconteceu, nas redes sociais estragaram tudo, né? Então é isso aí. Vamos falar mais de maldição? Calma aí que eu tenho um recadinho rápido pra dar pra você. Primeiramente, agradecer a sua audiência, a sua paciência. Você tá sempre aqui toda quinta com a gente e eu agradeço demais. E você pode estar ainda mais na sexta-feira. Por quê? Toda sexta-feira, lá pelo meio-dia, estreia sempre o nosso novo quadro no YouTube, o Mundo Freak Apresenta. Sempre com um convidado divertido, sempre com um debate bem legal. E, assim, é pra transmitir um pouco do que é o Mundo Freak, só que pro YouTube, né? Pra um outro público, esse tipo de coisa. Então, agradeceria demais pra você que tá escutando isso agora. Vai lá no nosso canal no YouTube, só procurar por Mundo Freak ou acessar o post desse episódio que você tá escutando aqui agora, que vai estar o link direto pra você mergulhar no nosso vídeo. Toda semana já temos dois vídeos publicados, um com o Rafael, outro com a Jay. E essa sexta-feira trazemos Daniel Pires, o Senhor Lenda Urbana, para um debate muito interessante sobre Taboija. E, ó, só queria avisar pra vocês, hein? Semana que vem, ó, tem Rafael de novo. Então, vocês, ó, eu tô revisando aqui os vídeos, cara, eles estão fantásticos. Conto com a sua participação. Conto pra você mandar pro amigo. Ó, sabe aquele podcast que eu escuto? Olha só o que eles estão fazendo. São vídeos mais curtos, de 10 a 20 minutos, em que a gente participa ali do almoço com você, numa conversa super divertida, super acalentadora. E agora você vendo os nossos roxinhos, você vai descobrir que a gente é feio, normal. Mas, pelo menos, o papo vai ser legal. E pra você que gosta do nosso podcast, gosta do nosso trabalho, galera, tudo isso é de graça. E a gente entrega com o maior carinho do mundo. E caso você se sinta agraciado, o anjo do Senhor tocou agora seu coração, você fale, meu Deus, olha que cristalzinho precioso, a galera do Mundo Freak. Uma galera que não abandona, uma galera que não decepciona. O que que eu posso? Imagina se eles acabarem. Imagina se um mundo, um universo paralelo que não exista Mundo Freak. O que que eu faço? Você pode ajudar a afastar cada vez mais essa realidade, o quê? Ajudando a gente financeiramente, é muito pouquinho, não é nenhuma cobrança que você vai falar, ah, meu Deus do céu, meu fatura, meu cartão veio de Mundo Freak, tá foda. Não, cara, 10 reais, no mínimo 10 reais por mês, você já ajuda a gente pra caramba, galera. Cara, se 5%, vamos trabalhar no 5% da nossa audiência ajudasse com 10 reais no Apoia-se, a gente não estaria viajando para as Bahamas. Mas com certeza a gente estava fazendo ainda mais coisa legal aí para vocês. Eu tenho certeza disso. Que tal se você fizer parte dos 5%, hein? Não, nem, cara, eu acho você aí, Juliana. Você aí, Rafael. Você aí, Denis ou Pimentinha. Você aí, João. Você, eu tô falando com você. Você quer fazer parte dos 5%? A gente agradece demais. O que que você faz? Vai lá, coloca aí no site apoia.se/confidencial. Ou então vai lá no nosso site no mundofreak.com.br e lá tem todos os botões pra você apoiar com um mínimo de 10 reais, galera. Vocês já ajudam a gente pra caramba. Então é isso. Vamos falar, cara, eu adoro esse tema. É um remake de um tema muito legal que a gente já fez. E a gente, além de adicionar novos quadros, a gente volta a abrir aí essa caixa preta para falar de quadros que nos assustam desde aquela época e até hoje. Vamos voltar pra esse papo aqui, que ficou divertidíssimo. Então é isso, gente. Vamos lá.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Então vamos lá, vamos falar de criança chorando? Criança chorando é uma coisa, né?
Parece bom pra começar com maldição.
Perfeito, perfeito. A gente tem muitos quadros, né? Tem uma série de telas, por exemplo, né? Denominada esse quadro das crianças chorando, né? Do Giovanni Bragolin. E provavelmente isso aí já deve ter embalado o sono de muitos, ou não o sono, né? A insônia de muitos ouvintes, né? Porque é uma coisa muito legal, assim, que esse tema, né? Você tá num podcast, então você só vai escutar aqui as descrições. Mas eu peço para que você jogue as imagens no Google ou então acesse o post do episódio, né? Que a gente vai deixar o link para essas ilustrações desgracentas, né? Então você tem aí diversas séries estranhas e quadros amaldiçoados que a gente vai falar aqui hoje, começando com uma criança chorando, que não é o do Giovanni Bragolin por enquanto, mas do Bruno Amarillo, o The Crying Boy. Esse Giovanni é um pseudônimo, aparentemente, né? Ele viveu entre 1911 e 1981 e é uma obra que começou a ser distribuída a partir da década de 50. E assim, a gente tá falando aqui de obra aquela arte que é um pouco mais industrializada, né? A gente entra... Não vamos entrar aqui naquele debate, Romero Brito é ou não é arte, né? Enfim, né?
Não, nós precisaríamos de um especialista em arte pra debater o que é arte.
Eu não quero transformar isso aqui num anticast de 20 anos atrás.
Saudades.
Não, saudades não. Não quero podcast de cadeira. Chega. Chega, acabou. É uma série de 27 telas, todas com uma mesma característica, né? Que mostrava crianças pobres, né? Dava pra ver pelos trapos das quais vestiam, né? Geralmente olhando pra frente, parecendo demonstrar uma espécie de terror, né? Ou melancolia, de certa forma. E o autor acaba ficando famoso entre as décadas de 70 e 80, apesar das pinturas serem bem antigas. E acredita-se uma história macabra envolvendo essas obras. Tudo teria começado no dia 5 de setembro de 85, quando o jornal britânico The Sun, conhecido por sua seriedade e profissionalismo...
Muita credibilidade, é isso?
Assim, gente, só pra vocês terem noção, o The Sun e outros jornais britânicos inventaram o rolê de ser esses tabloides sensacionalistas. Então, assim, eles têm know-how de como fazer coisa muito doida.
Então, eles têm aquela coisa que a gente sempre teve aqui no Brasil, né? Aquela coisa, notícias populares, né? Bebê Diabo.
Exato, esse é o The Sun.
Rola umas paradas dessas. Então, assim, né? Só por sua conta em risco. Mas a ideia geral é que um bombeiro do condado de Essex, segundo o The Sun, afirmou que, frequentemente, depois de incêndios, quadros de crianças chorando, do caso desse pintor, são sempre encontradas intactas. E, segundo a polícia, cerca de 50 incêndios relacionados às figuras ocorriam desde 1973, ou seja, é uma matéria de 85, né? Então temos aí uma década, né? Pelo menos. Alguns incidentes que teriam sido relacionados à pintura é o seguinte. Dora Brand, de Mitcham, na Inglaterra, viu sua casa reduzida a uma pira 6 semanas depois de ter comprado a pintura. Embora estivesse entre muitas outras que ela possuía, foi a única que sobreviveu. Em 24 de outubro de 1985, a família Godber, de Henry Thorpe, South Yorkshire,
meu Deus,
perdeu sua casa devido a incêndio inexplicável. A foto de o menino chorando, exibida em sua sala de estar, permaneceu sem identificação, enquanto as fotos de ambos os lados foram completamente consumidas pelas chamas. Dezembro de 1985, William Armitage, de 67 anos, morreu em um misterioso incêndio que atingiu sua casa em Winston-Supermare, em Avon. Foi descoberto que uma foto de o menino chorando foi encontrada intacta ao lado do corpo carbonizado do aposentado. Eu adoro essas histórias, né, mano? É um negócio que é muito maneiro. Isso é muito Mundo Free Confidencial primeiro ano, né? Isso é muito maneiro, cara. Eu gosto.
É verdade. Eu tenho uma história que eu não tenho certeza se eu citei lá no original desse programa, mas que é sobre algo análogo à pintura, né? Que eu tinha um amigo, tenho ele tá vivo, a gente só não fala há muito tempo. Que a mãe era muito evangélica. E aí achou os livros de RPG dele. E aí juntou a mãe, as tias, as amigas da igreja e tocaram fogo nos livros de RPG dele. Mas o livro que ela disse ser diabólico era o livro do D&D dos Dragões. Que era belíssimo livro, inclusive, com aquelas folhas todas enceradas, aquela capa dura, aquela coisa toda. E elas alegaram que aquele livro era diabólico porque não pegava fogo de forma nenhuma. Todas as páginas pegavam fogo e mesmo jogando álcool sobre o livro, ele não pegava fogo. E aí eu falei pro meu amigo, é porque é o dragão vermelho que tá na capa.
Claramente.
E aí ele riu e aí eu falei, cara, e o livro? Ah, ela picotou. Falei, puta que pariu.
Uhum.
Ah, eu queria aquele livro. Mas são histórias assim, eu não sei. Pode ter uma veracidade no sentido de encontrar a imagem e ela não estava queimada? Sim, porque vai, dependendo do papel, dependendo do tipo de tinta, pode ser que realmente sobre, né, que queime a moldura, mas a pintura em si não seja muito danificada pela uma série de situações que possa acontecer. Agora, se é verdade que sempre uma pintura de um menino chorando, de uma criança chorando, sobrava, e aí teria que fazer um estudo que logo o The Sun não se preocupou em fazer, né?
É isso que eu tô falando. Ele cita ali que 50 incêndios relacionados a esses quadros aconteceram entre 73 e 85, é isso?
Isso.
50 incêndios entre 73 e 85. Caralho, é coisa demais, né? E, tipo assim, só relacionados com as pinturas, né? Quer dizer, não quer dizer que, tipo assim, que em todos esses incêndios as pinturas estavam intactas, né? Estaram 2 casos em que elas apareceram intactas.
Uhum.
Mas, provavelmente, eles querem dizer que nesses 50 incêndios havia presença de algum quadro desse tipo relacionado, né, na casa. O que não deve ser também, porque esses quadros eram muito populares, né, nessa época. É, na minha casa, inclusive, tinha um quando eu era criança. Eu acho que até hoje eu ainda tenho aqui na coleção de calendários de bolso. Eu acho que ainda tem a figura desse menininho aí, esse mais famoso, num calendário de bolso, mas tinha um quadro desse na minha casa, quando eu era criança.
Ô, Réu, eu me pergunto qual é a relação, né? Será que o quadro que tacava fogo nas coisas? Será que o pintor que pintou, que fez a obra originalmente, fez um pacto com um demônio e o custo era queimar a casa das pessoas?
Justo.
Qual é essa relação, né? Isso é interessante.
A minha casa nunca pegou fogo, já. Eu tinha um quadro desse.
Teve sorte.
Ou será que o quadro era muito comum e daí você encontrava em tudo que é casa? Porque você encontrava nas casas que pegava fogo e nas casas que não pegava fogo.
Não, discordo.
Ah, não, teu pai não. Aí nada a ver. Aí nada a ver tu falando com
ele. Aí nada a ver.
Pode ser o demônio. Pode ser o demônio.
Eu acho mais provável.
O demônio faz outras coisas.
Claro, o demônio é muito mais plausível do que simplesmente ser um quadro popular e que várias pessoas têm.
Essa coisa de o material que o quadro é feito, né? Porque, como você falou, Andrei, era um quadro que era vendido massificado. Então, tipo, às vezes a gente pensa em quadro e a gente pensa numa parada pintada e tal. Não era isso. Ele era uma imagem que você comprava já na moldurinha e tal, mas impressa de algum jeito, enfim. Uhum. E como vocês tinham falado, provavelmente, tipo, o livro de D&D, ele foi impresso em alguma coisa que queimava mais devagar. O fato das outras coisas terem pegado fogo e esse quadro não ter pegado fogo não me diz muito sobre o quadro ser um problema em si. Agora, se a gente começasse a ver que realmente, todo mundo que compra o quadro tem algum problema, mas daí quem... Não existem quadros que sobraram de pessoas que não tiveram problema, mas sobrou.
Eu lembro quando esse quadro estava na minha casa, isso foi provavelmente ali, primeira metade dos anos 80, provavelmente, eu era bem, bem pequeno, e aí essa lenda urbana já rolava, né, do quadro, só que não isso, de incêndio, isso aí não. Mas falavam que tinham coisas escondidas no meio da pintura, na roupa do menino e tal.
Sim.
Né? E eu lembro que o meu irmão ficava, aqui, você tá vendo? Aqui tem uma caveira, aqui tem um demônio, olha aqui, não sei o quê. E aí eu lembro quando a gente virava o quadro de lado, assim, parecia realmente um peixe monstruoso estava engolindo a cabeça, engolindo o menino, e tipo, só tava a cabeça dele para fora. Se você pegar esse quadro e olhar ele de lado, assim, parece realmente uma boca de um peixe, assim, inclusive com um olho meio bizarro, assim. Mas, cara, é isso que eu tô falando. Se você ficar procurando, você vai achar coisas escondidas aí nessa pintura, né, cara? Essas pinceladas aí.
Então, mas tem uma questão também que é o seguinte. 50 incêndios é muita coisa.
Peraí, 50 incêndios?
Mas a gente tem que lembrar que a Inglaterra foi construída em cima de uma caixa de fósforo. A Inglaterra já resetou umas 3 vezes por causa de incêndio.
Mas vamos lá, olha só. 50 incêndios, cerca de 50 incêndios em...
50 anos.
De 73 a 85. Não, em...
30 anos.
12 anos.
53 a 85?
Não, de 73 a 85.
Ah, entendi. 53.
73 a 85. Num país inteiro, não é muito incêndio. Porque aqui eles estão falando incêndios relacionados. Pode ser que pegou fogo no fogão da pessoa e tinha o quadro do lado, entendeu?
Sim, por causa do demônio.
Essas estatísticas mal feitas me deixam furiosa.
Mas aqui também tem outra informação, uma outra questão, Tupá. Tu falou que essas pinturas eram impressas.
Isso.
Eu sempre tinha entendido, olha como eu sou inocente, né? Eu sempre tinha entendido que eram quadros que eram pintados.
Não, o original foi pintado.
Então, eu sempre achei que eles eram um tipo de quadro muito barato. Eu não sabia nem que tinha um original que valia muito dinheiro. Eu achei que era um artista que literalmente pintava com a mão, aquarela, aquela coisa toda, e vendiam muitos quadros. Eu não sabia que eram impressos os quadros.
Era muito comum, né? No final dos anos 70, nos anos 80, assim, a popularização desses quadros de decoração. Eu não sei se vocês lembram, tinha um outro clássico, era o do dinossauro.
Sim.
No meio de uma autopista, né? Então, tipo assim, isso era uma coisa muito comum, assim, várias pessoas tinham. Agora, sobre os incêndios, olha, André, só para a nível de comparação, ó, o Brasil tem 262 mil incêndios por ano, atualmente.
Tá vendo? 50 incêndios não é nada.
Pô, pode melhorar. Quanto é que tem a Inglaterra aí? Vamos fazer uma competição, hein?
Mas, ô, Jacaúna, isso que você tava falando, né? Acho que as pessoas devem... Muita gente pode... ter pensado isso também. Então, não, é esse tal do o Giovanni Bragolin, que na verdade é o Bruno Amarillo, ele pintou essa série de 27 quadros, e esses 27 quadros foram reproduzidos à exaustão no mundo todo. E daí o que as pessoas tinham era as réplicas. Por isso que eu acho menos mágico, assim, menos impressionante não ter pego fogo.
Ó, após a notícia se espalhar, leitores passaram a enviar suas cópias da pintura ao jornal, e no final de novembro a crença na maldição da pintura já era tão difundida que o The Sun estava organizando fogueiras em massa das pinturas enviadas pelos leitores. Olha que saudável.
Caralho.
Parece um plano ótimo.
A justificativa para a queimada foi de que o sucesso das obras teria sido fruto de um pacto entre Bragolin e o demônio.
A pergunta é, o Bragolin ficou ricão vendendo essas paradas? Ou dava um calotão nele?
Provavelmente não, porque o Bragolin pintou um quadro, provavelmente recebeu por ele, né? Ou licenciou ele. E aí, eu acho que quem deveria ter... Para acontecer isso, quem deveria ter feito o pacto seria o dono da gráfica, né? Ou o cara que tinha os direitos de reprodução da obra, na verdade.
Então, Hel, com um argumento de RPG, pode ter sido um desejo mal pedido e o demônio zoando. Ele falou, caraca, o meu sonho é que meu quadro esteja na casa de todas as pessoas. Aí ele conseguiu, só que ele ficou fudido de dinheiro, entendeu? Demônio.
Só vendeu um.
Meu sonho é que eu tenha uma queima de estoque. Aí eu dei um problema.
Meu Deus do céu.
A gente tem que considerar também o período, né? Anos 80, na Inglaterra, não tô nem puxando pro pânico satânico dos Estados Unidos, mas final de 70, 80, esse período na Inglaterra, era uma época que tava com umas tretas com a igreja, com a igreja e a arte estavam muito tretando entre si. Eu sei porque foi a época que o Monty Python lançou o filme Da Vida de Brian, que conta a história do Brian, que foi o cara que nasceu na manjedoura ao lado de Jesus. E esse filme foi proibido nos cinemas da Inglaterra, porque era um filme herético, porque... Enfim, então eles estavam num momento com uma alta dessas conspirações religiosas também.
A igreja sempre tornando a obra que ela odeia popular, né? Impressionante.
Exatamente. É, como sempre dizem, né? Quem acredita em diabo é cristão, né? É isso aí.
Achei aqui, ó. O dado da Inglaterra de 2022. 185.437 incêndios.
Pega muito fogo lá, né?
Vendo, 50 incêndios é nada.
Tô falando.
Porra, esse país aí realmente... O Brasil é bem maior, tem bem mais pessoas e quase o mesmo número, gente. É isso.
Gente, era surreal isso. Quando eu cheguei lá, tipo, a quantidade de portas anti-incêndio por todos os lados e treinamentos de incêndio com frequência. Tipo, toda semana tinha treinamento de incêndio onde eu morava e tocava o alarme, enfim. É isso, é por isso.
Ou o Brasil tá muito subnotificado ou a Inglaterra considera qualquer coisa incêndio, não sei.
Não, mas você tem que ver também, Jacó, aquelas construções antiguíssimas, né, cara? Lá é o velho mundo, né, cara? Você tem casas lá centenárias.
Né? E o Brasil é campeão em barraco, né, Hel? Então, assim...
É. Né? Eu acho que os barracos daqui são mais... Pegam mais fogo, Hel, porque lá as casas são antigas, mas é tudo... Eles têm o carpete... Eles adoram carpete, gente. Mas o carpete é antifogo, a porta é antifogo. Tudo é antifogo naquele lugar.
R$180 um botijão de gás não dá mais incêndio em lugar nenhum.
Faz sentido.
Na verdade, o botijão de gás caro faz as pessoas queimarem mais, né?
É, também faz sentido. Vocês têm bons argumentos. Eu estou tonto.
Os quadros também, eles ficaram bastante conhecidos também aqui no Brasil, né? O próprio Hel, né, mencionou assim. Porque uma das diversões aí da galera é ver realmente essas imagens estranhas no meio dos quadros, né? No sentido do tipo assim, tem uma de uma menininha chorando que parece que é uma mão de um diabo enforcando o pescoço dela e tal. Eu acho que também não ajuda quando você tem imagem de criança chorando triste, né? Parece ser uma coisa meio fetiche, meio estranho, né? Não sei o que é isso.
Diz que o autor não fez de propósito também, né? Vai que o autor falou assim, caraca, vou botar uns easter eggs aqui, uns mistérios. E aí o cara fez isso também. E as pessoas pescaram. E aí o cara criou a própria maldição. E depois ficou quieto, falou, cara, eu vou ficar até na minha, senão vão dizer que eu tenho mau gosto, porra.
Cara, mas independente desse quadro queimar sua casa ou não, quadro bizarro. É sério, um quadro desses me assustava pegando fogo ou não, porque é muito bizarro essa série.
Provavelmente as pessoas que não compraram o quadro incendiaram as casas tentando incendiar o quadro.
Meu Deus.
Podia ser isso.
Mas as pessoas que não compraram o quadro e elas estavam incendiando o quadro, como que o quadro apareceu na vida delas se elas não compraram?
Então, mas os parentes, né?
Ah,
mas
tá.
Mas também aparece o filho quer se lembrar, né? Mas ó, o Rafael desvendou esse mistério. Porque a história foi ganhando bastante força até alcançar essa coisa meio lenda urbana, né? E a gente tem o Steve Punt, né? Que é um escritor e comediante britânico que teria investigado aí a maldição em uma produção da BBC Radio 4 chamada Punt Pie. E a conclusão que o programa chegou teria sido o seguinte. Após testes no Building Research Institution, é que as gravuras foram tratadas com um verniz contendo retardante de fogo e que o cordão que segurava a pintura à parede seria o primeiro a se deteriorar, ou seja, provavelmente o que impedia esses quadros de queimar era uma substância muito parecida que impediu o livro de RPG do Dragão Vermelho do amigo de Rafael Jacob.
Sai esse bitch!
E o que gerou isso tudo é a onda inglesa, é a agonia inglesa de ter retardante de incêndio em todas, absolutamente todas as coisas. Aposto que foi isso, tipo...
Eles não tentavam passar na casa, que aí funcionava, né?
Né?
Se vocês passassem na casa, acho que melhorava, né?
Ei, Jacarão, isso que você falou do livro que não pegava fogo, você nunca aconteceu isso com você? Principalmente quando era criança, pegar aquelas... Principalmente essas revistas de, tipo, da Avon, essas paradas assim, e aí você, tipo, ela tava... Você tentava botar fogo nela e ela não pegava fogo?
Cara, eu nunca tentei botar fogo na revista da Avon, não, cara. Assim.
Fazia... Não, mas não, eu tô falando daquele tipo, sabe? Daquele tipo de...
Ah, entendi, não.
Que faz uma chaminha, assim, meio azulada, esverdeada, assim, e aí... Logo apaga, assim. Nunca passou por isso?
Não, já vi sim. Era aquele papel, que era um papel que ele era mais durinho e meio plastificado.
Meio grosso, exato.
É.
Você iniciar o fogo naquele papel é muito difícil. Acontece exatamente isso. Ele faz uma chama muito pequena, geralmente azulada, esverdeada, e logo apaga. Assim. Ele só pega fogo mesmo se você jogar ele no meio de uma fogueira, alguma coisa assim, aí sim.
E ao contrário do que muita gente pensa, começar fogo com papel não é a coisa mais fácil do mundo, assim. Sei lá, queimar um livro inteiro não é uma parada simples, tanto é que mesmo incêndios muito quentes, você precisa de oxigênio pra queimar as coisas. E o livro, ele é tipo um bloco sem oxigênio lá dentro, então demora mais pra pegar fogo mesmo. Eu sei, eu queimo coisas.
Eu queimo livros, né?
Livros normalmente não, papéis com uma certa frequência.
O que que eu tô fazendo aqui com vocês? O que que eu tô fazendo aqui? Mau elemento, queimadores de livros. Que absurdo.
Não, livro não, papéis.
A revista da Avon tá em...
Claro. Maconheira!
Bom, gente, vocês não... O que que vocês fazem com papel, carta que vocês recebem que tem o nome de vocês? Vocês jogam no
Ninguém
lixo?
Recebe carta, Tupá. Para com essa porra.
Carta, Tupá!
Não invento também.
Tupá,
chega.
Tua frase não faz sentido.
Tupá é aquelas que acham que tem um hacker que vasculha o lixo e acha os dados, os seus dados, né?
Ela que deve ser o hacker que vasculha o lixo.
Gente, mas encomenda, vocês não recebem encomenda não em casa?
Recebo, o lixeiro leva embora, pô.
Vocês deixam o nome de vocês no lixo.
Eu deixo a caixa de papelão na frente de casa, inclusive.
Tupá, o meu nome está sujo há muitos anos. Não dá pra dar um golpe que tá fudido, Tupá. Não tem como.
Bate golpe, sabe-se lá o que vou fazer com essas informações. Eu destruo tudo. Tudo que tem meu nome.
Gente, vamos pra frente?
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Próximo quadro, cara, eu vou admitir que esse quadro, ele me dá calafrios até hoje. Convido o ouvinte... Vai ser a capa desse episódio. Vou pedir, Clown, coloca aí pra gente a capa desse episódio. Essa ilustração...
Esse quadro é...
Meu Jesus amado, o que que esse maluco injetou na corrente sanguínea pra produzir esse caralho aqui? A gente tá falando do The Hands Resisting, ou a pintura assombrada do eBay. Bem... Essa é uma pintura criada pelo artista Bill Stoneham em 1972. E assim, é uma pintura estranha, né? Primeiro que ela parece meio o enquadramento... Desculpa, sem trocadilho envolvido. O enquadramento da figura já é esquisito, né? Porque você apresenta... Como é que eu posso dizer assim? Na figura...
A figura principal tá deslocada para um lado, né? E você...
É, ela tá mal alinhado, né? E aí você tem algo que parece ser o fundo de quintal de uma casa, no qual tem uma janela ou uma porta, aquelas bem com vidro, né? Na janela toda, do chão ao teto, né? Então você consegue ver do lado de fora. Então, parece que o menino tá do lado de fora, mas ao mesmo tempo, quando tu olha através da janela, parece que a noite tá do outro lado, e aí você tem uma lua nova, bem no alto, assim, dessa janela ou porta. Acho que deve ser uma porta, talvez, né? Uma daquelas portas duplas, assim, grandes, né?
Acho que parece mais porta. Parece
mais uma porta, né? Na frente tem um menino que ele é muito esquisito. Ele parece, sabe aquelas ilustrações antigas de ufologia que mostravam os seres híbridos? Que é um humano, mas é aquele humano meio esquisito. E aqui... ele tá com essa luz e sombra extremamente estourada, pra dar um pouco daquela sensação de realidade meio estranha, meio onírica, né? O garoto tá olhando diretamente pra nossa alma, e ao lado dele, em pé, tem uma boneca quase do tamanho dele, com as mãos assim sobre o colo, e é uma boneca de olhos vazios, né? Olhando pra alguma coisa que a gente não consegue ver. E essa ilustração, ela é muito esquisita, principalmente porque do outro lado da porta, pelo vidro, a gente enxerga através da noite, mãos que estão, parecem chamando ou arranhando o vidro da porta, né? Que não tem mãos sem dono, né?
E são mãozinhas de criança, né? São mãos.
Cara, é uma parada muito esquisita, bicho.
É toda vez que você olha pra esse quadro, você acha mais coisas bizarras nele.
Mas eu acho engraçado que hoje, tipo, ele não parece muito essas coisas feitas por IA?
Lembra um pouco. Lembra um pouco mesmo.
Olha, esse cara tava prevendo a IA, é isso que você tá me dizendo?
É, quando você joga um prompt aleatório pra caralho, assim, a IA interpreta bizarramente e sai...
Não, e mistura... E parece um pouco daquele estilo que também é muito famoso no TikTok, por uns vídeos que o pessoal faz, né? Tipo, do Backrooms e tal. Parece... O estilo se chama Dreamcore, né? Como se fosse, tipo assim, material onírico, né? Material de sonho, né? No caso aqui, de pesadelo, sim. No caso, né? Que é uma coisa meio... As cores são meio lavadas, né? O ambiente parece meio estéreo, né? E a criança parece artificial, né? Só que não como alguém que não sabe pintar, como alguém que sabe pintar e tá propositalmente tentando imprimir isso na imagem, né? Então é um negócio muito estranho mesmo, né? Parece uma pintura, eu chutaria que é pintura a óleo, talvez. A luz e sombra tá legal, né? Apesar de muito estranha.
Eu acho que o legal é isso também, a primeira parte do quadro, né? O que tá em primeiro plano, assim, é muito iluminado, como se tivesse na luz do sol, assim, né? Então,
sim.
Isso também remete muito a esse terror que a gente vê hoje, assim, esses filmes que são tipo Midsommar, assim, que é tudo muito colorido, muito claro, né? Não é mais aquele terror sombrio de você esconder a criatura, o que já acontece na parte de trás do quadro, né? Que são as mãozinhas lá nas sombras tocando.
Eu quero somar com essa análise artística dos bacharéis aqui, que me lembra aquele lance do Vale da Estranheza.
Sim.
Aquela reação que nossa mente tem quando vê algo que tenta imitar, mas tá estranho, tá esquisito, e tu olha e fica, isso aí não tá maneiro, mas ao mesmo tempo tá bem feito, não tá tão bom. É, incomoda, realmente.
Não quer comer, não, Caio?
Ai, que susto! Tá, filha da puta! Caralho!
Tá falando sobre criança daqui a pouco. Não quer comer, não, comezinho. Esse é o Mundo Frico original. Até hoje o pessoal fala isso. Pô, caraca, o Caio já tá com 10 anos. Eu lembro de quando gravava, escutava a vozinha do Caio no fundo. E eu falava que não tinha filho. Então, gente, o Calhão nem mora comigo. Essa voz aí, eu não sei de quem foi, não.
Otário, né?
Quase o Andrei vai conhecer o Olavo de Carvalho.
Não, eu já ia. A minha sorte é que a janela aqui é telada. Porque eu tô no quinto andar e, olha... Sim, não, não é uma propaganda, é realmente o andar que eu moro. Caralho.
Outra coisa legal nessa pintura é que se você olha rápido, dá a impressão que a boneca tá segurando uma arma, né? Porque o friso da janela de trás, ele meio que se junta com o objeto que ela tá segurando na mão.
Ah, tinha reparado nisso, não.
Putz, verdade.
E parece que ela tá segurando uma arma.
E provavelmente deve ser proposital, às vezes, né? Você criar essa estranheza.
Ah, acredito que seja.
Sim.
Cara, e é legal que tem um filme curta-metragem que eu acabei de descobrir aqui.
Sobre essa pintura?
Sobre essa pintura, The Hands Existing Book. Ah, não, é um livro que lançaram. Las Manos Lo Resisten. É, fizeram um vídeo de propaganda pra esse livro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô abrindo aqui no, na Amazon. The Story of the Infamous Haunted Basin Tour. Baseado em fatos reais, do ano 2000. Conta a história da pintura do eBay que a gente vai falar daqui a pouco. No mesmo ano, o detetive Hector Gomez investiga... Ah, mistura com o caso de serial killer. Deve ser uma invencionice maluca que inventaram e colocaram a pintura.
Ah, é porque a pintura já é bizarra, então junta aí mais coisa e...
É, aí colocaram alguma coisa.
Meio roteiro já tá pronto na base da pintura.
Sim. Então, vamos contar um pouquinho mais sobre essa história de eBay. Vamos voltar aqui. Como a gente falou, né, é a pintura do Bill Stoneham. O artista, ele fala que o garoto é baseado em uma fotografia dele aos 5 anos e a porta simboliza a fronteira entre a realidade e o reino da fantasia e as impossibilidades, enquanto a boneca era uma guia que acompanharia o garoto por essa jornada. As mãos pressionadas sugerem vida ou possibilidades alternativas. Caô, pra mim esse cara aqui tem coisa aí, não sei, né?
Ou então a boneca era o amiguinho invisível dele quando ele era criança.
Pode ser, pode ser.
Só melhora.
E a questão é que, em fevereiro de 2000, essa pintura ela foi colocada à venda no eBay com uma descrição que declarava a pintura como amaldiçoada. Só que antes de chegar no eBay, com essa alcunha, a pintura foi exibida pela primeira vez numa galeria de exposição individual do artista e incluiu uma resenha do crítico de arte de Los Angeles Times. Vale ressaltar que tanto o dono da galeria onde a pintura foi exibida pela primeira vez quanto o crítico de arte que a resenhou teriam morrido um ano após terem contato com a pintura.
Como nós sabemos, pode significar nada, né?
Aí eu achei que a pintura, a foto dele, e ele fez mais duas pinturas.
Cara, que interessante, né?
Continuações desse quadro.
É. Se não fosse suficiente, ele ainda continuou.
Realmente parece, gente, com a foto.
Realmente parece mesmo. É, mas aí essa segunda aí, ela parece algo bem mais surrealista, né?
É, mas tipo assim, é nitidamente o cara surfando no hype, né? Da,
sim.
Da pintura. E a última é mais...
E o pior é que nem parece o estilo, nem parece o estilo da primeira, né?
E a última é mais ainda, mais caricata. Parece tipo ilustração de...
Porque a última é já passou o tempo, né?
É.
Tem uma explicação para essas pinturas. Bom, claramente tem uma explicação. De acordo com a cabeça dele, né?
É, ganha dinheiro.
É, também. Errado? Não tá, né?
Não.
A questão é que esse mesmo artista, né, teria pintado continuações dessas pinturas que a gente vai deixar aí no post, né? A segunda continuação, ela é bem estranha, né? De uma maneira diferente. Ela parece uma coisa meio quase quadrinho, né? Quase umas coisas meio Sandman, né? O estilo é bem diferente, né? Que parece ser o outro lado da porta, né? Em que ele revela que, na verdade, não é o lado de fora, é o lado de dentro. A lua, na verdade, seria um penduricalho que tá ali numa árvore, né? Meio iluminado.
Os nomes das outras, a última se chama What Remains, o que sobra. E a segunda chama As Mãos que o Inventaram, parece.
Sim, né? E essa segunda ainda, você tem um outro garoto, que parece ele também, olhando pra gente, e ele tá segurando uma espécie de um boneco que parece muito a imagem do enforcado do tarô, né? Que ele tá com a perna penduradinha, né? Só que com uma cabeça de árvore. Cara, é bem louco, assim. Sei lá, eu vou ficar aqui uma hora descrevendo cada detalhe dessa pintura aqui. Mas dê uma olhada aí, né? E não tem muitas mãos, né? Tem uma só que tá presa num galho de árvore que tá atravessando ali o teto do local. Mas é só, né? E a terceira pintura, que seria o futuro dessa imagem toda, né? Seria um enquadramento muito parecido da primeira imagem, né? No caso, agora, a criança é um velho. Parece um velho bem... Também quadrinho, né?
Provavelmente é ele adulto, né?
É, ele adulto. Ele quase idoso, né? E a boneca parece meio adulta também, né? Só que ela tá com o rosto retirado, né? E tem as mãos a gente consegue ver, tem uns gatos. Enfim, gente, acesse aí o post do episódio pra darem uma olhada aí.
Tem umas abelhas aqui em primeiro plano, né? Meio...
Sim. Parece um Jumanji, né?
Parece um Jumanji.
Sei lá.
É
tipo o primeiro Jumanji, né? Que tinha esse estilo assim, esquisito. Enfim.
Cara, tem uma... Ah, não. Eu achei que era uma lata de cerveja que uma mãozinha tá segurando ali embaixo.
Mas qual?
É uma bateria, parece.
Não. E é legal que o Hell também colocou aqui pra gente aqui uma fotografia, talvez do que ele usou de referência pra primeira imagem, né? Que é ele com uma boneca muito parecida, né? Ele não tá com as mesmas vestes da pintura, nem o mesmo cabelo, mas é até engraçado porque ele parece estar na mesma posição que tá na pintura, né? Muito estranho mesmo.
Ele falou que ele usou essa foto pra fazer a pintura, né?
Sim. Aí que tá, durante a exposição, a pintura teria sido comprada pelo autor John Merley, notável pelo seu papel como Jack Woods em O Poderoso Chefão. Um tempo depois da morte de Marley, a pintura foi encontrada no local de uma antiga cervejaria por um casal de idosos californianos. E nesse anúncio do eBay, apresentava uma série de alegações junto com... que é uma pintura amaldiçoada, né? Sugerindo que a pintura estava aí possuída e que as alegações eram que os personagens retratados se moviam durante a noite. Credo!
Ó, só pra ter uma ideia, pra vocês saberem quem é o John Marley, no filme do Poderoso Chefão, lembra do produtor TV que acorda com a cabeça de cavalo cortada na cama?
Aham.
Uh-huh. Esse é o John Marley.
Ah, não sei quem é, não.
Você não lembra?
Ele é o cavalo.
Ah, agora entendi, claro. Agora... Eu vi o Poderoso Chefão só duas vezes, então não lembro muito, não.
Eu acho, inclusive, que esse ator, eu acho que eu já li em algum lugar que ele ficou com a cabeça do cavalo cenográfica, cheia de sangue.
Ah, cenográfica, que susto. Eu falei, caraca,
mano, que cara. Que achou o máximo, assim, e ele ficou com ela depois do filme.
Eu vou dizer que eu entendo.
Tinha gostos peculiares esse ator aí.
Vocês andam com gente estranha.
É, o que só reforça a história, né? Mas a ideia geral é que, nessas alegações aí do anúncio do eBay, né? Constava na lista uma série de fotografias que supostamente seriam como evidência de um incidente em que a boneca representada ameaçou o menino com uma arma que ela segurava, levando-o a tentar escapar da própria pintura. Olha aí aquela teoria da arma aí.
Olha aí.
Essa lista, ela se espalha. Cada vez mais pessoas acabam inventando uma própria versão para a suposta assombração. E há relatos de pessoas dizendo que só de ver a série de fotografias já passavam mal ou tinham as experiências desagradáveis, levando a página da pintura a ser visualizada por mais de 31 mil pessoas, assim, né? Tudo isso chegou ao conhecimento do artista, que confessou estar surpreso, né? O cara falou, caralho, tantas interpretações e histórias estão envolvendo sua arte. Segundo o próprio, o objeto que os vendedores do eBay presumiram ser uma arma nada mais é do que uma bateria seca e um emaranhado de fios. E aí, como a gente está mencionando aqui, em 2012, uma segunda pintura intitulada Threshold of Revelation foi concluída e está disponível para visualização no site Stonehenge. E alguns anos depois, uma terceira encomenda foi feita, dessa vez para um prequel, né? Uma história anterior, né? Ao primeiro quadro, né? Stonehenge criou o The Hands Invented Him, que seria, né, as mãos inventaram ele, né? Representando o artista quando criança, posicionado atrás da pintura original e segurando um pincel, entre outros elementos visuais. Em 15 de março de 2017, o Museu Assombrado de Las Vegas, Nevada, anunciou a aquisição da pintura, e todas as três obras encomendadas podem ser apreciadas no site Stonehenge, intitulada The Hands Resisting. Tô aqui, inclusive, no site aberto.
Vou falar, tô com o site aqui, vendo a última pintura, é a mais bizarra.
Sim.
Ela é bizarra de outro jeito.
É a Revelation? Threshold of Revelation?
Não, a What Remains, de 2021.
Ah, sim.
Você vai descendo na página principal, tem...
Parece uma capa do Sandman mesmo, né?
Parece, né? E tem esqueletos e pedaços de roupa e coisas crescidas. Bem interessante.
Pô, muito maneiro. O cara comprou a ideia, né?
E ele postou aqui também o poema. Sabia que tem o título da pintura é inspirado num poema?
Não.
Então, tem um poema. Eu posso tentar traduzir de última hora.
Vai que isso aí evoca alguma coisa.
Que evoca nada.
Ah, então vamos. Aqui é o mundo freak. Que é muito freak.
Invoca alguma coisa. É invocado.
Traduzir poema, assim, não é... né? Tradução é um trabalho específico, mas eu vou tentar. O poema, ele tá vendo visões. As suas pinceladas as revelam, as visões, né? E de repente, num lampejo de cor e de loucura e de místico, a sua cabeça tá bem alta no centro, e ele precisa confrontar o seu inimigo. As mãos, elas resistem a ele, como o segredo do seu nascimento. A sua presença no sanctum, na batida do coração santa, é sentida na escuridão e na paixão, e soa como um presente solitário no silêncio. É isso.
Olha aí, quem sabe faz um... Isso aí é excelente. Cara, eu tô procurando pra comprar, mas não tem no Brasil.
Que?
Poxa, eu compraria essa pintura.
Ah, tá.
Qual delas? A...
a original, pô. Porra, mas é bizarra, assim, cara. Eu queria mais estilos de arte igual a esse, assim. Ouvinte que vocês são mais inteligentes e seguem mais arte, mandem aí seus trabalhos aí. Eu gosto. Mas eu teria em casa.
Né? Eu gostei. E eu realmente gostei do poema. A tradução ficou meio torta, viu, gente? Mas eu realmente gostei do poema.
Deixa eu colocar o poema no gerador de imagens do Bing. Ele gera uma imagem igualzinho o quadro da pessoa.
Caralho, a pessoa que vai acessar o grupo do Mundo Freak não tá entendendo porra nenhuma agora.
Porra nenhuma, né? Tá lá. His of the seeing visions. His strokes reveal them.
Eu acho legal que o Andrei é uma das pessoas, curiosamente, bem medrosas, assim. Sim, falar em fantasma na casa dele. E aí ele vem meter esse caô de, não, eu compraria esse quadro. É sinistro, é assustador, mas, porra, eu compraria pra caralho.
Cara, imagina esse quadro aí no corredor, André. Você sai do seu quarto, vai no banheiro, da madrugada. Você não ia passar nem fudendo na frente do quarto.
Eu me mudei recentemente, né? Aí na porta do quarto, assim, né? No corredor, assim. A porta do quarto dá num espelho.
Puta que pariu.
Então eu sempre passo naquele espelho, em um espelho de corpo. Que é excelente.
Sempre dá um cagado.
Não, mano. Dá pra trocar o espelho e colocar esse quadro. Eu topo.
Eu topo.
Ó, eu vou dizer que uma coisa que eu não recomendo ter no corredor é um manequim daqueles antigos com olho de vidro.
Mas por que alguém teria isso, Tupá?
Ah, porra, mano, Tupá, eu caralho,
acho que não,
mano.
Só no corredor, Tupá, como em qualquer lugar da sua casa, você tem um manequim.
Eu não recomendo também, não.
Eu tinha uma amiga da minha mãe que tinha um manequim desses, aí ela tava de mudança e pediu pro manequim ficar lá em casa.
A menos que você seja costureira, não tenha manequim na sua casa.
Bom, ela era costureira. Ai. Mas aí o manequim ficou na minha casa um tempão. E era muito assustador de noite, porque ela ficava lá olhando.
Por que será? Cara, eu me assustava quando era criança. Uma enceradeira e um paletó, cara. Porra, imagina se tivesse um manequim, mano, o tamanho do ser humano. Nem fudendo, aí não tem condição. Aí traumatiza qualquer criança, qualquer adolescente. Aí é complicado.
Com aquele olho de vidro. Sabe aquele olho de vidro que brilha de noite?
Ah, só melhora.
A próxima pintura é do homem angustiado. Cara, essa também é bizarra também, né? Isso aí acho que...
Essa é maneira.
Essa é estranha, cara. É uma pintura criada por um artista que não... Anônimo, né? Mas o proprietário, Sean Hobson, é morador de Cúmbria, na Inglaterra. Teria herdado a obra de sua avó, que conheceu o artista, e afirma que, ao criar a pintura, misturou o seu próprio sangue na tinta vermelha e, logo em seguida, após o término do trabalho, teria tirado sua vida, ganhando o status de mal-assombrada.
Nossa Senhora.
O amaldiçoada.
Essa pintura foi pintada quando?
Cara, a gente não sabe quando que ela foi pintada, mas era a avó conhecia o brother. Então devia ser pelo menos aí uns 30 anos, pelo menos. Deve ter essa imagem. Até mais, né? Porque essa história é antiga, né? Eu chuto que deve ter uns 40, 50 anos essa imagem aí, pelo menos.
Cara, a primeira vez que eu vi essa pintura, me veio na mente uma explosão atômica, sabe?
Nossa, total.
Parece aquelas pessoas, sei lá, que você... Qual o nome daquele filme japonês lá dos vagalumes? Como é que é?
Túmulo dos Vagalumes.
Túmulo dos Vagalumes.
Túmulo dos Vagalumes, aquelas crianças sendo destruída pela bomba atômica.
Olha o spoiler, filha da puta.
Ué.
Não é alguém em pé descalço, não, que você tá confundindo?
É?
É alguém em pé descalço, isso aí. Não é Túmulo dos Vagalumes, não.
É. Não, olha o spoiler, porra, caralho. Aí me
porra,
fudeu,
bicho, mano. Mas essa é a maior cena do filme, isso aí não é spoiler.
Mas enfim, me lembra muito esses casos, e aí pra quem nunca... O Exterminador do Futuro também, se quiser puxar ali, mas me lembra essa estética adotada pelo impacto da bomba atômica, aquela Sim. pessoa toda queimada, gritando de dor. É uma imagem angustiante, terrível.
Cara, eu ia falar pra vocês que me lembrou também do primeiro filme do X-Men, tem uma cena tenebrosa, que é a morte do senador Kelly lá.
Sim, verdade, é real. Ele vai derretendo, né?
É, ele vai derretendo. Mas eu vou te dizer que depois que eu vi outra imagem aqui, me lembrou muito a... Aquela restauração que a velhinha fez do Jesus.
do Jesus?
Ai, Jesus!
Meu Deus!
Cara, é muito
caralho.
Eu vou dizer que, assim, a parte de misturar sangue na tinta, eu truco um pouco, dependendo da quantidade de sangue. Porque sangue oxida, não sei se... Tipo, sangue, quando ele oxida, né? Quando ele seca, ele não fica vermelho. Então, ou ele colocou pouco sangue na tinta vermelha, ou ele não colocou sangue na tinta vermelha, colocou na parte marrom, enfim. Senão, não ficaria... Sangue não fica vermelho vivo depois de seco.
Eu me pergunto, por que você sabe disso, Tupá?
CSI.
Não, eu sou mulher, gente.
É verdade.
Eu menstruo, né? Eu tenho um contato relativamente comum com sangue na minha vida. E eu não sei como ele interagiria com as outras tintas, assim. Eu não tô dizendo que ele não colocou, porque ele pode ter colocado, tipo, uma gota de sangue, né? Ninguém tá aqui falando que colocou um pote de sangue inteiro. Uma gota, eu acho que não faria muita diferença.
Mas isso do sangue é muito relacionado a esse tipo de lenda urbana, né? Do poeta que botou sangue na tinta, que escreveu o último poema antes do suicídio, umas paradas assim, né? Sempre tem essas histórias assim relacionadas a sangue. Eu acho que tem muito a ver também com o lance dos pactos, né? Assinados, né?
Sim.
Você sempre com sangue também, né? Então toda a história relacionada à maldição sempre tem um sanguinho no meio assim, dessa história.
É porque,
né?
Todo mundo entende, consegue entender que o sangue ele é algo presente em todas as pessoas, até onde eu sei, em todos os seres vivos.
Será? Não tô brincando.
Preferência.
Tem que ter o sangue ali, então se cria toda essa ligação com a alma, com a essência da pessoa.
É, de ser único, né?
E aí quando você fala que assina com sangue, tem toda ali a ligação, se você quiser ser mais síndico, não, que é o DNA da pessoa, os caras. Então, o sangue faz essa ligação muito fácil. Então, dizer que a pessoa, a alma dela, o sofrimento vive ali, depois a pessoa se matou, aquela lance toda, é muito fácil fazer essa ligação de terror.
Desse caso, a gente tá falando de coisa, tem o vídeo, porque assim, a avó do cara dizia que ela mantinha, quando ela tinha essa pintura no sótão, ela ouvia paradas bizarras e gente andando pela casa e fãs. E daí ela morreu e o neto herdou a pintura e ele fala que rolava as mesmas paradas na casa dele. Teoricamente, ele filmou coisas acontecendo com a pintura. E tem o vídeo no YouTube.
Ele dá esse relato, né, pro YouTube Tales, né? Que seria um site aí, né? Também o Homem Angustiado, né? Pintura, eu não sei se ainda tá, né? Mas durante a elaboração dessa pauta tava. Durante uma lista de itens ditos assombrados que poderiam ser comprados no eBay, você pode adquirir a pintura por 1.500 libras. Mas a obra não está à venda. Tem algumas pessoas que falam que pode ser fraude e tal, né? Ficam analisando os vídeos. Mas, cara, é bizarra essa pintura aí, né?
A Inglaterra tem uma paixão estranha por paradas abandonadas, aliás, paradas assombradas, né? Enquanto nos Estados Unidos histórias assim desvalorizam coisas, raramente valoriza, em alguns casos valoriza, mas geralmente desvaloriza. Na Inglaterra tem vários lugares que são anunciados sendo assombrados ou objetos sendo anunciados como assombrados e seu valor é grande, porque tem um lance de colecionador de objetos assombrados se fomenta muito na Inglaterra isso.
É, cada país trata de uma maneira, né? Tem uns que desvalorizam, tem outros que valorizam, né?
Sempre fascina a gente, né? Eu gosto muito de ler e saber mais desses casos. Então, independente de valorizar ou desvalorizar, interesse sempre tem, né?
Ah, mas isso com toda certeza.
Aqui é o mundo freak, né? Esse interesse pessoal que tem. A pergunta é, você teria alguns objetos ditos amaldiçoados na sua casa? Você gastaria 1.000 libras? Você gastaria 1.000 libras em um objeto amaldiçoado só de sacanagem? Só pra ver? Só pra testar?
Você colocou muita condição. Mas eu tenho esse dinheiro pra gastar? Se eu tivesse esse dinheiro pra gastar, provavelmente.
Pô, mas essa ideia do museu de coisa amaldiçoada é muito boa, viu, cara?
Ah, mas é um museu, aí a pessoa tá ganhando dinheiro em cima da parada. Tô dizendo assim, levar pra casa onde você mora com sua família. Posso ficar procurando problema pra minha vida, não.
Eu acho que eu não acredito o suficiente pra... Eu teria como curiosidade em casa, assim.
Curiosidade eu vejo no museu. Não quero levar comigo.
Cara, a gente vai comentar agora do retrato do Bernardo de Galvez, que é uma obra que está localizada no Hotel Galvez, em Galveston, Texas. E por diversos fenômenos, cara, vários de fenômenos esquisitos são ligados aí a essa pintura. Quem é Bernardo de Galvez, né? O cara que está sendo retratado aí na pintura, né? Ele é um proeminente líder militar espanhol que nasceu em 1746 e foi bastante crucial o papel dele auxiliando os colonos americanos durante a Guerra de Revolução dos Estados Unidos, né? E a cidade de Galveston recebeu o seu nome, inclusive, em homenagem, e o seu retrato está em exibição no final do lobby no andar térreo do Hotel Galvez, né? E, cara, tem várias lendas que acompanham aí essa pintura. Muitas vezes as pessoas próximas relatam essa situação meio de pressão, súbita queda na temperatura relacionada à pintura, né? Então, uma coisa bem, bem esquisita. E essa fama, ela foi atraindo turistas, né? E há relatos de pessoas que tentam fotografar pintura, só que são incapazes de capturar imagens, sendo até premiadas com estranhas imagens de nevoeiro, orbes, raias e figuras fantasmagóricas, né? Então, é bem, bem interessante aí. Só que a tradição local diz que é comum pedir educadamente a Bernardo de Galvez permissão, inclusive antes de fotografar. E uma vez, uma equipe de investigadores paranormais ignorou essa prática ao tirar a foto, resultando em uma imagem que lembrava um esqueleto. E pode-se especular que essa peculiaridade sugere que, mesmo após sua morte, Bernardo expressa uma preferência sobre fotografia de seu retrato, né? Então, são várias histórias que o pessoal tira, assim. Assim, eu não acho que a imagem... Pra mim, não parece nada demais, assim. Mas ela tem uma estranheza, né? De fato.
Eu vou dizer que, pra mim, a imagem que não é estranha me parece ser mais plausível que seja assombrada do que a imagem, tipo, a última, assim. Que ela já é bizarra por si só. Porque, sei lá, não sei. Eu acho que o normal tem mais tendência a ser assustador. E, no caso, essa coisa do olho que segue era é uma técnica de pintura que era muito utilizada. Né? Essa ilusão de ótica, assim, que quando, de onde você olhar a pintura, ela tá sempre te olhando. Isso é relativamente comum em peças mais antigas. Não sei como faz, eu sei que eu já vi muito. Eu vou dizer que eu gostaria, essa eu 100% teria em casa. A pintura que abaixa a temperatura da casa, ela devia começar, a gente devia começar a usar isso em tempos de aquecimento global, inclusive.
Cara, eu vou dizer que esse efeito dos olhos, você pode fazer agora. Fica olhando para a imagem, olha dos olhos dela e balança a sua cabeça, assim, para os lados. Sem tirar o foco dos seus olhos, dos olhos do Bernardo de Galvez aí. E você vai ter a nítida impressão que os olhos dele estão te acompanhando. Tipo assim, é uma ilusão muito comum, assim, que acontece não só com diversas pinturas. Assim.
É uma técnica.
Sim, sim. Sobre o lance das fotos, né? Ah, se você não pedir permissão ao retrato, né? Para tirar a foto, dá problema, né, na sua imagem. E isso deve ter a ver com o fato da pintura estar num corredor, dentro de um hotel, né? E aí, provavelmente...
Iluminado?
É, para você fotografar, não deve ser uma coisa muito fácil, né? Ainda mais antigamente, né? Com foto, máquinas fotográficas de filme, né, tal. Agora eu queria te fazer a contraprova agora, ir lá agora, com câmeras digitais novas, e tentar fazer o teste. Xingar ele e tirar uma foto. Pra ver.
Mas dizem que se você... Esse efeito do olho seguindo, né, se você dá uma piscadinha pra ele, o efeito é maior.
Ele pisca.
Desculpa, gente. Perdão.
Eu acho que na parte de pedir licença, custa pedir licença antes de tirar foto do morto, deixa...
O próximo quadro aqui, a gente tem a mãe morta. Olha, porque hoje esses quadros são super good vibe, né?
Por que você teria esse quadro nessa casa, Andrei? Me fala.
Cara, não sei, mano. Sei lá, não tem um Teletubbie no espaço, né? Alegria na praia. Não tem porra nenhuma, né? Que é mãe morta, é criança do capeta, chorando.
É porque a questão good vibe de uma pintura seria o quê? Seria a Capela Sistina? Seria o céu lá com o tigre, sabe? Good vibe, entendeu?
Não, é não, pô. Os testemunhos de Jeová, os caras sabem fazer uma imagem good vibe, pô.
É um país bonito, é família no meio.
É, pô.
Paraíso.
O tigre.
Acariciando o tigre.
Eu queria um tigre que não me matasse, né? Que gostasse de mim, né? Mas nem gente gosta de mim, então não tá difícil.
Drama.
Eu sou o rei da coitadolante. Vocês já se conhecem, né? Vamos lá, a gente já tá falando aqui do Edvard Munch, que seria um artista plástico norueguês, que é considerado por muitos estudioso das artes plásticas e também um artista que deu início ao expressionismo na Alemanha e se tornou bastante conhecido pela obra, adivinha só, isso todo mundo conhece, O Grito, né? Se você não sabe, coloca aí no Google O Grito. Não é o filme japonês, é o quadro esquisito e mal desenhado.
Olha!
Né, que é, ué, cara.
Olha só a ousadia.
Na minha opinião...
Falando mal do expressionismo.
Arte bonita é de mangá.
Caralho, do nada.
Já vi esse memezinho já, né?
Sim. Pô, nem pra termos olhão assim, né? E cara, e outra imagem assim da autoria dele é a tal da mãe morta, que é uma imagem menos conhecida e que carrega uma história bastante bizarra, assim, que leva várias pessoas a acreditarem que seria aí uma obra amaldiçoada. Enfim, pra quem não conhece, o Munch, né, ele teve uma vida bastante sofrida, né, enfim, né, e vários dessas suas dores estavam presentes em seus trabalhos aí, né, em diversas obras retratadas, né, com uma certa energia negativa, né, vindo aí desse sofrimento e, inclusive, sua popularidade só teria vindo aí depois da sua morte, né. A mãe morta é um desses trabalhos que aparece ter esse olhar mais pesaroso sobre a vida, né? Angústia, desespero, insanidade, né? Cara, é uma imagem esquisita, assim, parece uma criança, uma menininha, talvez, né? Que ela é de, enfim, de 100 anos atrás, ela tá com roupinhas da época, ela tá com as mãos sobre as orelhas, como se estivesse tentando não escutar alguma coisa. Ela olha pra gente, mais ou menos, assim, mas não é pra gente, os olhos dela estão meio perdidos, assim, como se ela estivesse olhando pra algo atrás da câmera, né? E atrás dela você tem a imagem de uma mulher que enfim, né, que dá a entender realmente que está morta, numa cama, e não apenas a expressão, como a cor da sua pele, né, e ela afundada ali no travesseiro, dá a entender ali que ela realmente está morta, né? E essa obra retrataria talvez a irmã do Mutt de costas para uma cama no qual repousa o corpo sem vida da mulher que seria sua mãe. A criança cobre as orelhas, exibindo uma expressão que mescla surpresa, descrença e medo. E na época, o Mutt, ele descreve essa obra da seguinte maneira: doença, loucura e morte são os anjos negros que assistem minha vida desde o berço. Esse aí é mais coitadolândia que eu, hein? Eu vou te falar.
O que é bizarro, porque dá a entender que, tipo assim, que essa era a visão que ele, bebê, tinha do berço dele, ao ver a irmã mais velha dele, assim, assistindo a morte da própria mãe dele ali, no quarto, entende? Ao lado do berço dele.
É verdade.
Entendeu? Tipo, foi uma imagem que ficou gravada. Provavelmente a primeira imagem que esse bebê gravou na sua vida foi essa.
Olha aí,
da mãe dele morta e a irmã dele em desespero por causa disso.
Perfeito. Excelente. Bom, nota zero.
O quadro é lindo. Eu achei o quadro muito bonito, mas muito angustiante ao mesmo tempo. Bonito, né, não no sentido... tem uma beleza estranha nele. É isso.
E, de novo, né, o elemento principal do quadro deslocado um pouco, assim, pra esquerda, né?
Tem uma certa perturbação, assim, nesses ângulos aí de... Ângulos não, da maneira como é enquadrado os elementos dentro da imagem, né? E dá pra ver, inclusive, assim, você vai fazer uma análise crítica aqui, né? Você vê que o lado esquerdo, ele tá bem mais pesado, né?
Mais escuro.
Mais escuro, né? Tipo, que é justamente onde tá a menina, né? Como se tivesse um peso, assim, né? Uma aura pesada, assim, da parada, né? Muito, muito bom. Muito bom, nota zero.
Parabéns pro Mante.
E essa obra tem meio que uma... Tem esse tom de mistério, de amaldiçoado e tal, mas ela é uma lenda um pouco menos direta, não tá ligado exatamente a muitas coisas mais factíveis nesse sentido, é mais um rumor, né, que associa a maldição a uma certa pregação de morte e pestilência, aqueles que observam, né? Tipo a menina do corredor lá do site assustador.com. Uma parada meio assim, você fica olhando muito, você fica meio desnorteado, né? Ele foi pintado em 1899 e, inclusive, as pessoas dizem que serviu de mau presságio para as décadas seguintes, epidemias letais, como a gripe espanhola, que teriam varrido o mundo e mataram milhões de pessoas, né? E, cara, eu entendo isso, porque, tipo assim, cara, eu ia fazer uma piada muito pesada, então deixa pra lá. Vou encerrar por aqui.
Oh, meu Deus.
Olha, e agora você conta, gente. Pede pro Murilo tirar da edição.
Não. Deixa eu falar. Não. Eu tentei, a minha cabeça foi elaborando a piada e aí eu fui pensando, não, bad vibe, cancela, chega. Cancela a piada antes de ser cancelado. Temos aí imagens assustadoríssimas aí. Cara, mas assim, apesar de, é claro, tipo assim, da gente, pra essas imagens, tudo sempre fica no lance do horror, né? E do rumor e da lenda urbana nesse sentido, que é algo que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado na hora de espalhar coisas nesse sentido e tal. Mas eu gosto que parece aquelas lendas urbanas que elas são mais inocentes, assim, de certa maneira, né? E, cara, eu acho que dependendo do que o artista tava querendo passar e de como a gente interpreta essas imagens, elas de fato podem trazer coisas negativas de alguma maneira pra gente, né? Se a gente for criar e falar sobre... Enfim, paradigma energético, essas coisas mais esotéricas, assim. Dá pra você, se você tiver uma crença muito forte que esses quadros de fato fazem algum mal, talvez eles façam, né? Ou o fato da arte, certas artes trazerem pra você esses sentimentos negativos, podem de fato te inspirar pro lado do outro lado, né? Que não vai te inspirar pra coisas boas nesse sentido, né? Então, até aí, eu acho que pode ter coisas aí, pode ter coisas. Eu acredito que tem aí uma porcentagem de coisas aí que a lenda precede aí a história real e que pode, de fato, afetar a realidade de alguma maneira que a gente talvez não entenda. Talvez não causar incêndios na sua casa, né? Mas talvez você sonhe com alguns incêndios aí na sua vida.
Eu acho que, assim, a arte tem um poder muito forte de te influenciar de diversas formas. O medo é uma delas. Especialmente esses relatos das pessoas dizerem que sentem um peso quando eles olham. Cara, se você não sente um peso quando você olha pra esse quadro da menina com a mãe morta, sei lá, tem uma parte do seu coraçãozinho que já morreu, porque é pesado, é triste. Não é um quadro que você olha e fala, nossa, me sinto super feliz. Não tem, né? Então, esse peso vem junto, assim, indo pelo lado bem de céticas. quando você ouve muito um relato, uma história, você é meio bolado, assim. É tipo ouvir coisa de terror de noite, você fica mais assustado, é isso.
Será que são manifestações do inconsciente e as pessoas, sei lá, olham aquele quadro e falam, nossa, será que minha casa vai pegar fogo do quadro? E a pessoa manifesta o fogo e ela toca fogo na própria casa, entendeu?
É um bom filme de terror.
Qual o nome desse tipo de manifestação mesmo? Esqueci.
Se chama doideira.
Tem um nome, só não lembro qual o nome disso.
Piromancia?
Pirocinese aí, ó. Será que as pessoas... Tem coisa aí, ó. Vai saber.
É.
Mistério.
Vai saber. A mais entre o céu e a terra, né?
Eu acho que é muito isso, de você atrelar uma história ou um sentimento ruim a algo marcante que você vive, entendeu? Eu acho que não tem relação nenhuma, porque se você for ver, tipo, acontecem coisas terríveis em lugares que não tem nenhuma pintura de menino chorando. Acontecem diversos incêndios também, em lugares também que não tem pintura de menino chorando. Eu lembro um caso que aconteceu aqui, na cidade que eu moro, era uma papelaria muito grande aqui, a cidade, ela pegou fogo, né? Pô, perdeu quase tudo, e eu lembro que depois saíram alguns vídeos, assim, do WhatsApp, o pessoal compartilhando. Ah, olha só, né, como Deus é poderoso, né? A sala aqui onde tinha a imagem da santa não pegou fogo, né? Falei, porra, que Deus legal, né, cara? Tipo, botou fogo na loja toda do cara, mas só o cômodo que tinha a imagem santa não pegou fogo, tipo, porra, né?
É o clássico, a clássica história dos ovos no porta-mala, né, gente?
Exatamente.
O cara capota, né? Mas os ovos, olha só.
Morre todo mundo, mas os ovos se salvam.
Nem pra virar pintinho, né?
Pintinho é muito frágil, Deus não consegue proteger direito.
O que vocês acharam, ouvintes? Queria saber a opinião de vocês, comente com a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Muito obrigado pra essa mesa maravilhosa. Gostaria de lembrá-los que... Não olhem para trás. A ideia é que Essex afirmou que cópias não danificadas da pintura eram frequentemente encontradas entre...
Essex é o lugar, não é Essex. O cara.
Ah, não, o cara?
Não, Essex não. É o nome do lugar, uai.
É o condado.
Essex é o nome do lugar, do condado.
Não, ninguém, nenhum lugar se chama Essex, isso aí não faz sentido nenhum.
Ou no lugar, cara, da pior que esse nome se chama Essex.
Lá no livro do Bernard Cornwell já era esse nome assim, né?
É verdade, Andrei.
Isso significa que lá as pessoas são Essex?
É, tipo...
Eu sempre pensei nessa piada, mas eu achei que era só eu.
Vamos
só
lá.
Só eu e metade dos brasileiros.
Enfim, um bombeiro.
Olho de vidro.
Ah, só melhora.
Sabe aquele olho de vidro que brilha de noite?
Gente, vamos pra frente.
Eu que esses dias, eu tava fechando a casa aqui pra ir dormir, né? Aí fechei a porta da frente, fechei a porta de trás e tal. E aí quando eu apaguei todas as luzes, apaguei as luzes pra subir a escada, eu comecei a ouvir um barulho, tipo, assim, ó.
Puta que pariu. Sim.
Sim.
Eu falei, caralho.
Infelizmente.
Aí olhei, e não, aí acendi a luz, né? E fui meio que procurando o barulho. Era o mendigo, meu cachorro que ia ficar dentro de casa.
Era o mendigo. Eu falei assim, caralho, como assim? Tu sequestrou uma pessoa?
Não, meu cachorro, ele é mendigo. Ele tava deitado e abanando o rabo, tá ligado? Porque tava feliz porque eu tinha esquecido ele dentro de casa, tá ligado? Ele tava abanando o rabo e o rabinho dele batia no, tipo, na lateral do sofá, assim, e fazia esse barulho, né?
Tadinho.
Cachorro, eba!
Mas por alguns segundos eu fiquei, caralho, que porra que é essa?
Vamos, braço. Será, senhor? É você, Satanás? Toda é muito fácil fazer essa ligação de terror. Assim tu vai matar o Andrei.
Entendeu? Você?
Andrei, você é amiguinho aqui, ó. Tá com medo agora ele. Ele se assustou quando você falou com o pai.
Medoso?
Caralho!
Andrei, que é medoso, velho! Para,
caralho! Para. Assim, de graça!
Viu lá? Happy?
Acho que eu vou dar o dedo pra você mimir, vai. Vai lá,
eu
vai.
Eu vou falar isso no beco da janela quando eu ver ele.
Vai com o bordete, vai.
Não pode, é tão bonitinho.
Vai, Caleão.
Caralho, não tenho mais respeito nenhum por ninguém. Acabou. Eu vou me demito. Chega.
Medroso.
Vamos lá.
É um absurdo.
Ai.
Bem, dá um estereço.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.